Clave. O futuro soa muito bem.
Boa tarde, boa noite, bom dia!
Eu adoraria poder falar isso na língua que a gente está, aqui da Hungria, em húngaro, mas é impossível.
É, como já diria Chico Buarque em seu livro Budapeste, o húngaro é uma das únicas línguas que o diabo respeita, porque o negócio é difícil mesmo.
Afe Maria, a gente até queria entender um pouco melhor sobre o porquê dessa língua muito doida, assim. Tentaram nos falar que vem de um lugar, mistura com finlandês, tem um pouco de mistura, mas realmente é tida como a segunda língua mais difícil do mundo, perde só pro mandarim. É muito doida essa língua. Mas enfim, vamos ao nosso episódio sobre Budapeste.
Estamos aqui, inclusive, gravando esse episódio diretamente de Budapeste, do Centro Histórico, só para dar um pouquinho mais de contexto. A gente está dentro de um estúdio que a gente alugou no Airbnb. Imagina assim, um estúdio em um prédio mais soviético impossível, pelo menos no meu imaginário de soviético. Então, é um daqueles que tem é tipo um cortiço, né? No meio ele tem, como é que chama, Ti?
Ah, tipo um jardim comunal.
É, tipo
mas
uma área
tem
comunal,
plantas, né?
Exatamente. Tem um pátio central,
pátio,
é isso?
Pátio, essa é a palavra.
Todos os apartamentos têm um terracinho, né, único.
Que parece que tá caindo.
Que parece que tá caindo aos pedaços de metal. E o prédio tem uma cor amarelo mostarda, onde um terço da pintura já se foi. Já tá descascando. É um visual muito esquisito, trash, que assim que eu entrei, eu falei...
Adorei.
Eu amei. Eu fico lá fora o tempo inteiro olhando, assim, esse visual, porque me faz me sentir em Budapeste.
É um cine, é um filme, né? Parece uma cena de filme. Mas é isso, estamos aqui em Budapeste para falar dessa cidade incrível. E da Hungria, que eu não sei porquê, mas é um país que também eu pouco conheço, de história, de conhecimentos gerais e tudo mais. Você tinha algum conhecimento da Hungria, assim?
Não, não tinha muito conhecimento da Hungria. Acho que tudo que eu sei da Hungria, sinceramente, é do Império Austro-Húngaro.
É, pois é.
Mas assim,
é que foca em Viena, o Austro-Húngaro.
Foca em Viena,
né?
Com certeza. Mas que foi um país que também teve muita relevância no contexto internacional, né?
Mas muita relevância, assim. Primeiro que é um dos países mais antigos da Europa. Tá certo que suas fronteiras atuais hoje, elas são desenhadas depois da Segunda Guerra Mundial, muitos problemas e etc e tal, mas é um dos países mais antigos da Europa. E temos gente de descendência húngara pelo mundo inteiro, mas parte da Eslováquia, a Transilvânia, praticamente o pessoal de lá tem muita relação com a Hungria, bom, obviamente a Áustria e tudo mais, então é muito antigo, de muita história. Ela é banhada pelo Rio Danúbio, e o Rio Danúbio que a gente gosta muito, já tivemos muitos projetos para fazer, um dia sai do papel, sobre o Rio Danúbio, né? Ele sai lá da Alemanha, vai até o Mar Negro, e algo importante para falar sobre os húngaros no geral é que, eles não são eslavos, muita gente consideram eslavos, né? Eles não são eslavos, e eles também não são leste europeu, eles odeiam quando falam ser leste europeu.
Nossa, ainda bem que eu não tive tempo de conversar com as pessoas ainda.
Você ia falar leste europeu?
Eu ia falar leste europeu até agora, aqui nesse momento. Falei soviético também, do visual soviético do nosso prédio, que eles devem detestar.
Eles não são soviéticos, nada soviéticos, não são eslavos, não são leste europeu, e eles têm uma tradição nomádica muito forte, que aí é onde nos apetece.
Isso é outra coisa, aliás, outra referência que eu tenho dos húngaros é do World Nomad Games, quando a gente foi cobrir os jogos ali no Quirguistão. Eu lembro que a Hungria tinha um time grande e eles vestiam roupas tradicionais muito legais, inclusive tem uma foto em destaque deles no nosso livro, do time da Hungria.
Exato.
Aquele cara enorme, que eles são muito altos.
Eles
aqui
são altos, eles
é
são
outra
altos.
Coisa que chamou a atenção aqui quando a gente chegou.
Pois é.
E tem uma foto deles, do time húngaro em destaque, com arco e flecha, chapéu de pelo... E é bem legal, não esqueçam o nosso livro, Nômade. Se você ficou curioso para saber um pouquinho mais sobre isso, é só entrar em contato com a gente por aqui que a gente manda para todo mundo.
É isso, e quem quiser comprar o nosso livro e vem desse podcast, tem 10% de desconto. Então, só entrar em contato com a gente, falar que você quer o seu livro, você vê através do podcast, você vai ganhar 10% de desconto. Mas enfim, vamos falar um pouquinho de algumas curiosidades da Hungria.
Que tem muitas.
Tem muitas. Vamos falar algumas personalidades interessantíssimas da Hungria. Depois vou dar um contexto histórico sobre o que aconteceu aqui nessa região e depois a gente pode falar sobre alguns lugares para conhecer e visitar quando você vier para cá, certo?
Fechou.
Então bora para algumas curiosidades. Aqui é uma das regiões com mais águas geotérmicas do que qualquer outra capital europeia. Inclusive, Budapeste ela é a junção de duas cidades, né? Buda e Peste. Então você tem Buda e você tem Peste.
A maioria das pessoas acredita que seja uma cidade. É uma cidade, obviamente.
Hoje
mas
é,
ela
né?
é dividida, né? Buda e Peste, cada uma do lado do rio.
Exato. E a cidade de Buda, o nome Buda, ela vem de uma palavra de origem eslava. Apesar deles não serem eslavos, vem de uma origem eslava que é voda, né? A gente escuta muito voda em russo, né? No cirílico, voda, que é água. E é exatamente por isso, porque eles têm muitas águas geotérmicas. Inclusive, uma das coisas a se fazer em Budapeste é ir tomar um banho nessas piscinas de água quente, nessas águas termais que tem pela cidade. Tem muito pela cidade.
O tio da sauna que habita no Thiago ama, não, gente.
Mas muito.
Ele é o tio da sauna.
Outra curiosidade interessante sobre aqui na Hungria é que o seu filho, ele só pode ter um nome de uma lista já aprovada pelo Instituto de Línguas da Hungria.
Ave Maria?
Pois é, você não pode catar e falar, vou dar um nome aqui de 1, 2, 3, Oliveira 4.
Que sacanagem, então cadê a criatividade desse povo? Exato. Todo mundo fica seguindo ali uma listinha?
É, se você tem uma origem húngara mesmo, né? Os pais são húngaros. Você não pode dar qualquer nome pro seu filho, tem que ser nessa lista pré-aprovada. Se você quer vir com um nome novo, você tem que sugerir esse nome, mandar pro instituto, ele tem que aprovar e aí sim você pode nomear o seu filho. Senão tem que ser dessa listinha mesmo.
Ok, né? Bom, já sabemos onde não ter filho.
Outra curiosidade é que é um dos países com maior número de prêmios Nobel por pessoa. A Hungria tem 15 prêmios Nobel. É, mas dá uns 20 e poucos se você considerar o passaporte, né? Não só nascido aqui, mas sua origem. Mas é nascido aqui são 15 prêmios Nobel entre literatura, medicina, física, química, economia e por aí vai.
São bem inteligentes,
inclusive,
então, né?
No ano passado. Ganhou um prêmio Nobel no ano passado, 2023, uma cientista chamada Katalin Karikó, pelo desenvolvimento da vacina de RNA contra a Covid-19.
É mesmo? Veio daqui, então? Uma
ela
das descobertas?
É húngara, mas, claro, desenvolvida nos Estados Unidos ali, mas ela é húngara.
É um povo. Acho que é uma das coisas que me chamava a atenção, assim. Essa região do mundo sempre parece. Sempre me pareceu criar muitos intelectuais. Né?
Muitos, exato. E na arte e tudo mais. Uma das coisas interessantes que tem também em Budapeste são os cafés. Inclusive, hoje em dia, ele se perdeu um pouco por essas redes Costa Café, Starbucks, etc e tal. Mas os cafés, eles sempre foram algo muito originário aqui dessa região, onde os intelectuais se encontravam para falar de arte, literatura e tal. Então, você vê hoje cafés pelas ruas de Budapeste. Inclusive, tem um que a moça até nos apontou, falando que era famoso, mas, infelizmente, se perdeu um pouco isso. Mas, realmente, é um lugar de muita intelectualidade. Bom, vamos falar um pouco aqui de personalidades húngaras. E, para os amantes do futebol, temos um nome aqui que é impressionante, assim, que é Ferenc Puskás. Ferenc Puskás é um dos maiores jogadores de futebol do mundo. Ele foi o primeiro superstar internacional no esporte. Ele jogava pela Hungria e foi jogador do Real Madrid. Estamos falando ali da década de antes de Pelé, 40, 50. De 85 jogos que ele jogou pela Hungria, ele marcou em 84. E ele é um dos maiores goleadores da história. Fez mais de 800 gols, está ali junto com Pelé entre os maiores goleadores da história. E o Puskás, ele originou o prêmio Puskás, que hoje em dia a gente fala, né? Ah, esse daí merece um Puskás. Que o prêmio Puskás é o gol mais bonito do ano. E esse prêmio Puskás foi criado pelo Sepp Blatter em 2009, se eu não me engano. 2009. E de todos os que já ganharam esse prêmio Puskás, o Brasil tem 3. Todos os outros países têm um só. Não todos, obviamente, mas os que têm somente um. O Brasil é o único que tem 3, que é o Neymar em 2011, no jogo, um jogaço, por sinal, Santos e Flamengo, que foi 4-3 para o Flamengo, se eu não me engano, que o Ronaldinho Gaúcho estava endiabrado pelo Flamengo, mas o Neymar ganhou um Puskás. Aí nós temos dois completamente aleatórios, que eu nunca vi, mas é o Wendell Lyria, pelo Goianésia contra o Atlético Goiano no Campeonato Goiano de 2015. E Guilherme Madruga, pelo Botafogo de São Paulo, na nossa querida Ribeirão Preto, cidade da Fernanda aí, que fez um gol no ano passado contra o Novo Horizontino na Série B do Campeonato Brasileiro e levou o Puskas.
Olha isso, daqui da Hungria, gente, quem diria?
É, pois é. Messi é o jogador que mais tem indicação ao prêmio Puskas, foi 7 vezes indicado, mas ele nunca ganhou.
Hungria influenciando Ribeirão Preto. Quero ver o oposto acontecer, quero ver Ribeirão Preto influenciando Budapeste, é isso que eu quero ver. Vou viver para vê-lo.
Pois é. Bom, Puskas, fala um pouco mais de jogador, porque realmente ele é muito importante aqui, né? Ele deu o ouro nas Olimpíadas de 52 para a Hungria, que foi contra a Iugoslávia. E ele levou o time da Hungria na final da Copa de 54, quando o Brasil nem tinha nenhuma Copa do Mundo ainda. A primeira do mundo do Brasil foi em 58, né? Inclusive, em 54, a Hungria tirou o Brasil da Copa do Mundo nas quartas de final. Perdeu, infelizmente, para a Alemanha, mas, enfim, a Hungria foi até a final da Copa de 54. E temos um jogo histórico que o Puskas participou, que é o jogo ele é chamado como Jogo do Século XX. Foi em 1953, entre a Hungria e a Inglaterra. A Inglaterra, então, ela era tida como invicta dentro de casa, no estádio de Wembley. E a Hungria, atual campeã dos Jogos Olímpicos, com esse timaço, com o Puskas, fizeram esse jogo amistoso, um friendly, né? E a Hungria levou 6-3 um jogo. Parece que foi um jogaço e o maior vexame da história da Inglaterra no futebol. E eu acho que se equivale ao nosso 7-1 ou ao nosso 2-0 maracanaço dos anos 50. Mas enfim, uma humilhação no futebol inglês. E até hoje, o pessoal de Budapeste, quando ele vai fazer a sua saúde, né? Saúde,
o brinde
no bar, ao invés de eles falarem saúde, eles falam 6-3! Muito bom, né?
Falaram pra gente, inclusive, se você quiser fazer sucesso num bar aqui, é levantar a mesa e gritar bem alto, tipo 6-3 ali na hora do brinde, que todo mundo, quem for local mesmo, vai levantar e brindar com você.
Exato, essa influência de Puskas. Ele é tão importante, foi e é tão importante pros húngaros, principalmente pra Budapeste, que ele é de Budapeste, que na maior igreja da cidade de Budapeste, que é a igreja de São Estevão, normalmente em igrejas, né, você tem padres, rainhas, reis ali, que quando morrem ficam enterrados lá. Nessa igreja não tem nenhum padre, nenhum rei, nenhuma rainha, mas tem o Puskas. Pois é. Outro nome importantíssimo para a Hungria é um chamado Erno Rubik. Sabe quem é Erno Rubik?
Não, eu sei, porque eu tô lendo também a pauta.
Ah, você acabou de ler, eu passei a pauta pra Fê. Rubik é o criador do cubo, o cubo de Rubik, aquele cubo do demônio, que é impossível resolver esse negócio assim.
Impossível não, porque tem gente que consegue, né? Impossível pra gente, pra nós, réis mortais.
Eu sei que você tá com a pauta, mas você leu agora?
Não, mas então, eu tava no mesmo passeio que você ontem.
Não, mas eu tenho uma pesquisa aqui que eu não sei se você vai saber.
Vai.
Então vamos lá. Bom, o Erno Rubik, ele ainda tá vivo, tem 79 anos de idade. E essa sua invenção, esse cubo de Rubik, ele ficou tão famoso que hoje em dia tem uma associação mundial do cubo, que é o WCA.
Mas ele é muito famoso mesmo, tem, a gente vê em todos os lugares do mundo.
Total, é o brinquedo mais vendido na história. Sim, mas é o que acontece? Tem agora a competição de quem resolve mais rapidamente o cubo de Rubik. E a pessoa mais nova a resolver esse cubo, que se chama Hong Yan Chan, de 3 anos de idade. Ela resolveu em 70 segundos.
3 anos?
3 anos! 3 anos de idade.
Não.
Te juro. Eu não resolvo numa vida inteira. Ela resolveu em 70 segundos com 3 anos de idade.
De onde ela é?
De onde você acha que ela é? Olha o nome dela.
Não...
Uma dica no nome dela.
Hong Yan Chan.
Adivinha de onde ela é?
Chinesa.
Errou. Mais uma tentativa.
Hong Kong?
Não.
Não sei, Estados Unidos.
Ela é de Curitiba.
Para!
Juro, velho.
É mentira.
É verdade.
Cadê? Hong Yan Chan de Hong Curitiba.
Hong Yan Chan de Curitiba, Brasil.
3 anos. 3 anos. A pessoa
anos
mais
de
nova a resolver.
É.
Estou isso. Emocionadíssima.
Pois é, olha o Brasil aí.
Meio Brasil. É, Brasil, vai. Não, é, coisa.
Não, nascida no Brasil. Claro, obviamente a família é chinesa, mas ela é nascida
no
Brasil.
Não sei se é chinesa, pode ser de repente Hong Kong, pode ser... Não,
não,
não
tudo
sei.
Bem, pode ser, não sei exatamente.
Hong Yan Chan, ou alguém que conheça essa pessoa, por favor, entre em contato com a gente.
Curitibanos, vocês aí, piá. Quem conhece a Hong Yan Chan, manda um abraço. Representando o Brasil. Um abraço
parabéns.
Não, manda, sei lá, uma chupeta, né, velho? 3 anos. Bom, temos alguns nomes que também vale a pena mencionar da Hungria. Eles foram muito influenciadores na fotografia e no cinema. Nós temos, por exemplo, Michael Curtis. Ele foi o diretor do filme Casablanca, filme ganhador do Oscar de 1944, húngaro. Nós temos Adolf Zukor, um dos três fundadores da Paramount Pictures, famosíssima. E nós temos Wilhelm Fried Fuchs, que depois mudou seu nome para William Fox. E ele foi o criador da Fox Corporation. A Fox, hoje, ela é controlada pela família Murdoch. Mas ele, na verdade, foi ele que criou. Aí ele teve um desastre aí, perdeu totalmente o controle da empresa, morreu no anonimato. Mas quem criou a Fox foi um húngaro. E temos George Soros, famosíssimo, um filântropo húngaro, vive nos Estados Unidos, uma das pessoas mais ricas do mundo. E ele ficou famoso ultimamente, principalmente pela política, porque teve muitas fake news em seu nome, o associando com antissemitismo e etc e tal, principalmente pelo seu lado político. Mas aqui nas
ruas... ele é judeu, né?
Ele tem origem judia. Exatamente, doido, bem doido mesmo. Ele tem origem judia, mas você via aqui pelas ruas de Budapeste placas falando George Soros, inimigo do Estado. O Partido Republicano nos Estados Unidos também declarando George Soros como um problema mundial. Inclusive a extrema-direita brasileira... O bolsonarismo falando muitas fake news sobre o George Soros. Inclusive, já ouvi pessoalmente já essas fake news chegando aos meus ouvidos.
É que você termina aqui a sua lista de personalidades, né? Mas eu acho que vale a pena mencionar mais uma que está totalmente ligada a essa, que acho que talvez contextualiza com uma coisa um pouco mais contemporânea, não é para o bem, mas para o mal, que é o primeiro-ministro, Viktor Orbán.
Viktor Orbán.
Que está no poder já, acho que vai fazer uns 20 anos, e representa muito bem toda essa guinada de extrema-direita que o mundo sofreu nos últimos anos, né? E ele era ovacionado por Bolsonaro, Trump, Modi, todos esses líderes autoritários que a gente viu ascender ao mesmo tempo no mundo. E o Orbán segue aqui porque conseguiu fazer uma articulação muito bem feita no governo, né? Conseguiu reescrever a Constituição.
Adicionar a gente ao sistema, ao Tribunal Federal.
Superior,
né?
Exatamente. Tudo ali que tentou se fazer no Brasil, ele fez aqui com excelência e até por isso conseguiu se manter no poder e segue aqui até hoje.
Eu acho que essa pauta da extrema-direita foi basicamente desenhada aqui na Hungria e tentou exportar para outros lugares, né?
É um laboratório bem-sucedido, podemos dizer assim, aqui
mas
na Hungria.
Mas iniciado aqui, né? Iniciado não só que deu sucesso, mas que começou aqui, né?
Inclusive, meu pai me indicou um podcast que eu vim escutando no ônibus chegando aqui em Budapeste, que recomendo aí para quem quiser saber um pouquinho mais. Chama Autoritários, da Folha de São Paulo. E tem um episódio sobre o Orbán. Mas eu achei muito legal perceber, assim, ontem a gente fez um passeio aqui, a gente fez um free walking tour, e a menina que era a guia, que é aqui de Budapeste, ela até em determinados momentos ela baixou o microfone dela e fez críticas muito sutis ao governo, né? Ela não queria, até por conta do trabalho dela, falar nada que, de repente, fosse muito tendencioso, mas ela baixou ali o microfone e falou. E escutar ela falando aquilo me deixou mais à vontade para perguntar para ela algumas questões em relação ao governo. E ela foi muito dura nas críticas. Inclusive, ela levou a gente na frente de uma estátua, de um monumento que ergueram, que foi do próprio governo Orbán, e que é um monumento que coloca a Hungria como vítima da ocupação nazista e ocupação soviética. E ela foi muito crítica. Ela falou: o nosso lugar não foi de vítima, principalmente no nazismo. A gente compactuou com aquilo. O governo húngaro era aliado ao governo nazista. E nós enviamos mais de 600 mil húngaros, judeus, gays, ciganos, pessoas com deficiência, e o governo fez aquilo pensado. Não é justo que a gente se coloque nesse papel de vítima, porque até é uma forma da gente não rever a nossa história e cair no mesmo problema novamente. Então, fica aí para finalizar a sua lista de celebridades húngaras. esse ídolo da extrema-direita, né, que é o primeiro-ministro húngaro.
Bom, falando de história, acho que é o momento para a gente dar um contexto histórico da Hungria, entender como ela foi parar onde ela é hoje, né, suas fronteiras. Essa região do mundo, ela começa com povos celtas, né? Existiam muitos povos celtas aqui que vinham nessa região. E aí vinham os povos hunos lá das estepes da Ásia Central, tá? Aí uma origem nomádica deles. Se estabelece aqui na margem do rio Danúbio. E depois vieram o povo magiaros, e eu também conheço pouco desse povo, mas também eles são originários lá da montanha Ural, lá da Rússia. Também povo nomádico, se estabeleceram aqui nas margens do rio Danúbio.
Onde já estivemos, inclusive, né? Cruzamos ali de trem entre, né, das montanhas Ural.
Exatamente. Inclusive, ali dizem ser a divisão entre leste e oeste, ali que divide a Europa, a cordilheira Ural, ali na Rússia. Ásia e Europa. E, bom, enfim, até aqui temos uma data importante. Eu vou falar essa data porque muitas coisas aqui em Budapeste têm essa referência, que é 896, que é quando se forma a Hungria sobre o rei Estevão. Ele une todos esses povos e forma o que é conhecido como primeiro reinado da Hungria. Estevão, esse rei Estevão, e eventualmente ele se torna Santo Estevão, ele é beatificado e tem orações aí, Santo Estevão, etc e tal. E 896 é um número marcante aqui. Até hoje, nenhuma construção em Budapeste pode ser mais alta que 96 metros, por conta desse primeiro reinado da Hungria. Então, nós temos somente dois lugares aqui que tem 96 metros de altura, que é a Igreja de Santo Estevão, a Basílica de Santo Estevão.
Onde está o jogador de futebol
onde
enterrado.
Onde está Puskas enterrado. E o Parlamento Húngaro também tem 96 metros. Isso até
onde está a democracia enterrada.
Exatamente. Muito bem colocado.
Infelizmente.
Muito bem colocado. E aí até eles falam que é para parear a religião com a política, né, com o Estado. Por isso eles têm a mesma altura. Enfim, primeiro reinado húngaro, formado em 896. Bom, aí tivemos muitos anos entre reinados, dominação mongol, reinados, dominação otomana, império sacro-otomano e tal, até que a gente chega no Império Austro-Húngaro. Só vale mencionar aqui que durante a dominação mongol, ela foi muito cruel. Ela matou muita gente, destruiu muitas coisas, e logo após a dominação mongol, o próximo reinado, ele construiu bastante construções fortes, etc. Por isso que você vê muitos castelos, fortificações hoje pela Hungria, pós-invasão mongol. Inclusive o castelo de Budapeste é dessa época, é por conta dessa crueldade que foi a invasão mongol aqui.
Talvez o nosso cortiço seja dessa época também. Acho que agora faz mais sentido esse visual.
É, pode ser.
Em ruínas do lugar.
Bom, olha só que interessante. O porquê da formação do Império Austro-Húngaro. A Hungria, ela vivia, pós-invasão otomana, ela vivia sobre as asas de Viena, que era a família Habsburgo. Mas ela tinha aqui o seu parlamento, era feudal, né? Mas existia o seu próprio controle e tal. Só que acontece que, um pouco antes, lá no mais ou menos 1800 e pouco, eles passaram uma lei que foi ratificada pelo rei Ferdinando V, não sei, de Habsburgo, lá de Viena e tal, foi ratificado por ele uma lei onde que o governo da Hungria deixa de ser um estilo feudal, né, aquelas cidades-estados, e passa a ser um parlamento democrático. Até então só existia isso na França, de 1700, lá em Revolução Francesa, e na Bélgica, na Europa inteira. E aí vem a Hungria com essa adoção de democracia. E só que foi exatamente numa troca de rei, e seu filho, o filho de Ferdinando, ele
não gostou.
Não gostou da ideia, falou assim, não, mudei, não vai acontecer isso mais não. Então, não deixe isso acontecer, e o pessoal fica muito bravo, muito chateado, e vai para uma revolução. Perdem a revolução, entra um momento de caos ali, mas aí isso culmina na junção dos dois reinados, que eles chamam de o reinado de duas monarquias, que formam o Império Austro-Húngaro. E então ele surge com essa introdução da Hungria querendo ser mais democrática. Eu achei isso interessante falar. Bom, e o reinado da Hungria até então, ele era muito maior do que a gente conhece hoje com o país Hungria. Então a gente tinha até a Transilvânia ali na Romênia, o povo húngaro. Até hoje tem muito povo húngaro por lá. E com a criação do Império Austro-Húngaro, muito se desenvolveu a cidade. Foi o império que eles chamam de Época de Ouro de Budapeste. Foi quando a cidade se uniu e formou-se Budapeste. Antes era somente Buda, que era a capital real. E Peste era basicamente um centro comercial muito importante só. E juntou-se Budapeste nesse momento. A rainha Sissi, né, ela tinha Budapeste como sua cidade favorita, então construíram-se muitos parques e bibliotecas e houve uma modernização da cidade muito grande.
Porque esse era um império muito importante, né, pro mundo, principalmente aqui na Europa, mas eles também têm influências, inclusive, no Brasil.
Ah, sim, total. As cores brasileiras, né, o verde e amarelo dizem
ser... Da nossa bandeira, né, dizem ser do brasão da família de Habsburgo. Então, tudo isso vem muito dessa região. Para vocês terem noção de como essa era muito uma parte central da Europa, na época do Império Austro-Húngaro, você tinha nomes importantes para a história mundial convivendo todos aqui ao mesmo tempo. Eram eles, Stalin, Trotsky, Freud, Jung, Hitler, todos eles navegavam essa mesma região do mundo, né? Estavam aqui em Viena, então é óbvio que foi...
Aqui em Viena, não.
Império Austro-Húngaro.
Ah, tá bom.
Tá? Com a capital do Império Austro-Húngaro, é que tá aqui do lado.
Sim, é que Budapeste, ele tinha muito disso também, né?
Se exatamente.
Bastante, sim, com
Mas
certeza.
Só pra tentar trazer a importância dessa região do mundo pro... Né, pra história.
Verdade. Era basicamente uma coisa só. Mas acontece que, com o fim da Primeira Guerra Mundial, e depois com o Reino da Hungria se aliando ao Eixo na Segunda Guerra Mundial e também perdendo, eles perderam muito território. Então, o que era algo muito grande e fazia parte de muitos lugares hoje, se reduziu ao que nós temos a Hungria hoje, as fronteiras que nós temos atualmente, por conta deles terem se aliado ao Eixo na Segunda Guerra Mundial e o Império Austro-Húngaro ter perdido também na Primeira Guerra Mundial, né? Isso daí explica muito o fato da Hungria ter virado socialista, né? Basicamente uma cidade satélite da União Soviética. Porque no final da Segunda Guerra Mundial, o Reino da Hungria percebeu que eles tinham se aliado ao lado errado. Eles viram que o lado da Alemanha nazista estava perdendo e eles tentaram mudar, virar a casaca logo no finalzinho dessa guerra. Só que como já estava no finalzinho da guerra, Hitler já não estava tão forte. E quando ele percebeu que a Hungria quis virar de lado, ele veio e invadiu aqui Budapeste, invadiu a Hungria. Só que como ele já tinha perdido força, estava no finalzinho da guerra, logo em seguida veio o exército soviético e expulsou os nazistas daqui de Budapeste. Tanto que muita gente diz que isso não foi uma liberação, não foi uma expulsão do nazismo, mas sim uma ocupação soviética, porque eles vieram, tiraram o exército nazista daqui, mas nunca mais saíram, ficaram aqui pelos próximos anos, o que fez com que Budapeste, fez com que a Hungria virasse uma cidade satélite da União Soviética, ou seja, ela basicamente fazia o que Moscou falava. Não era um país, era assim uma cidade do que era a União Soviética. Fez sentido isso, Fê?
Fez sentido, e gostaria aqui também de dizer, né, que faz um link um pouquinho com o que eu falei ali em cima, que existe hoje em dia, em progresso aqui na Hungria, por parte do governo, uma tentativa de apagamento desse passado. Porque a Hungria foi aliada ao Eixo, ao nazismo, né, e mandou centenas de milhares de húngaros, judeus, gays, deficientes, ciganos, para os campos de concentração. E hoje em dia eles tentam simplesmente se desvencilhar dessa história dizendo que não, né? Que a gente, na verdade, foi forçado a fazer isso, foram os nazismos. E, então é importante quem vier para essa região tentar ter o olhar um pouco mais sensível e apurado para tentar entender a história como ela realmente foi e não como estão tentando passá-la hoje em dia.
Totalmente. Bom, enfim, vira uma cidade satélite de Moscou, vira um país que adota o comunismo até 1988, depois vem a queda do Muro de Berlim, e aí realmente a Hungria vira uma democracia pluripartidária. Então, apesar de ser um dos países mais antigos da Europa, em termos democrático, apesar também de ter tentado instituir uma democracia antes de qualquer outro país na Europa, em toda essa história que a gente acabou de falar aqui, A Hungria mesmo vive uma democracia muito recente.
Entre aspas, né? Porque, de novo, eles deram a cara na parede.
E aí nós temos Viktor Orbán nos últimos 15 anos. Então, realmente, é muito interessante, né? Com toda essa história, essa bagagem ainda está no momento que vive.
E como a história é cíclica, né? Porque parece que eles tentaram instituir um negócio lá atrás, não deu certo. Aí tentaram novamente depois da queda do governo socialista... Também não conseguiram e agora vamos ver o que o futuro aguarda.
Pois é. Enfim, a partir desse contexto histórico, cultural que nós temos da Hungria, podemos falar agora de uns lugares que a gente pode falar para você não deixar de conhecer quando vier para Budapeste.
Porque tudo isso que a gente falou é para vocês verem o quão efervescente é a vida e a cultura aqui nessa cidade. Eu fiquei encantada com Budapeste, estamos aqui há 2 dias só. Mas já é o suficiente pra você... Sei lá, é um daqueles lugares que eu cheguei já emocionada, sabe? Não sei, tem algumas cidades que mexem demais, assim, com as minhas emoções. E Budapeste foi uma delas. Eu entrei no metrô e já tava... Sabe? Parecendo criança, assim, que tá observando tudo, tentando absorver. Então, é um lugar que vale muito a pena você vir conhecer como viagem. É um destino mais barato do que outros destinos europeus. E digo mais, para quem tem uma curiosidade um pouco a mais e tem tempo, né, para os nômades digitais aqui que estão nos escutando, vale a pena morar aqui. Não é caro Budapeste, como outros destinos. Eu fiz algumas pesquisas e você consegue encontrar apartamento no centro urbano, no centro histórico, de 1 quarto por coisa de 600 euros. Se você ainda se dispuser a ficar um pouco mais fora do centro histórico, por 450 euros você acha um apartamento legal.
Ah, maravilha. E é um lugar maravilhoso para se morar, né? E você vai respirar... Assim, eu tentei fazer um apanhado da história, mas não tem como, né? Muitas coisas ficam de fora aqui. Por exemplo, aqui foi o primeiro metrô. Na Europa foi aqui também, Budapeste.
Tirando o de Londres,
né? Mas
que
Londres,
não é... É que Londres é uma ilha.
Europa continental. Londres está fora. Mas sim, primeiro é Londres e depois vem aqui. Então, eles realmente foram vanguarda de muitas coisas. E não tem como colocar num episódio de no máximo 40 minutos tudo o que aconteceu. Então, sim, vale muito a pena vir morar, se você tem oportunidade, um tempo aqui em Budapeste, para respirar um pouco de tudo isso que já aconteceu dessa história inteira.
Agora, para quem não tem tempo de morar, pega aí o papel e a caneta que a gente vai dar as dicas para você que vem passar apenas alguns dias por aqui.
Bom, primeiramente nós temos o famosíssimo Parlamento Húngaro, que fica nas margens do Rio Danúbio, com uma construção sensacional. Novamente é o maior parlamento da Europa continental, só perde novamente para Londres. É um parlamento lindo, com uma construção meio gótica, né? Tem influência gótica.
Cartão postal.
Cartão postal de Budapeste. Temos a Basílica de São Estevão, que já mencionamos aqui nesse episódio, que é linda por dentro, ela é gigante. Temos a mão ali do rei Estevão, que é uma história meio cabulosa, né? Pô, os caras abriram... Bom, enterraram o rei Estevão e depois de alguns anos quiseram desenterrar o rei Estevão. Queriam beatificá-lo, exatamente. E aí quando abriram o caixão, ele tava só o osso, porém sua mão tava ali mumificada, mas mumificada naturalmente. Um pedaço de mão. Aí pegaram o pedaço de mão, acharam que era algo meio milagroso. E tá lá o pedaço da mão do cristão lá, dentro da igreja. Tá meio roxo, meio... Sei lá, acho meio cabuloso. Mas lá ali da igreja, vale a pena entrar lá pra ver. Fora que você pode subir na cúpula da igreja, e como a gente falou, é o ponto mais alto da cidade, 96 metros de altura, e você tem uma visão 360 de Budapeste, que vale muito a pena ver.
Para além disso também, se você quiser ter um apanhado geral da cidade, um passeio de barco pelo rio, que faremos logo quando a gente terminar de fazer a gravação desse programa.
Então segue a gente lá no Instagram para ver como que é o passeio pelo Rio Danúbio.
Então vale muito a pena fazer esse passeio. Tem também, como o Ti comentou, muitos banhos termais aqui. Então, para quem tem vontade de fazer essas coisas mais, né, relaxantes, não deixe de ir. É um programa também bem local.
Se você é tio da sauna igual eu, ou tia da sauna igual eu, vai adorar.
Tem um castelo aqui também, que fica no alto da cidade. Não é muito alto, mas de lá é legal, porque você também consegue ter uma visão de Pest. Porque o castelo fica em Buda.
O castelo é interessante porque ele não é bem um castelo. Ele já foi um castelo, já foi morada de muitos reis, mas hoje em dia ele é praticamente um museu. Então ali você tem um museu de história do castelo, tem um museu de arte, etc e tal. Mas vale muito a pena ir porque é algo que diz muito sobre a história de Budapeste desde da sua construção ali pós-invasão mongol. E tudo que se passou até então que a gente mencionou aqui é algo que tem que conhecer, tem que ir lá no castelo de Budapeste. Um lugar muito interessante, que aí a gente não viu ninguém recomendando, isso daí é uma dica inédita, Monday Feelings, moradores do mundo, que é a Ilha de Margarete, que ali é um lugar muito gostoso, parques, tem águas termais, então para dar um passeio, se você está viajando com filhos, com crianças, ali é excelente para levar a criançada ali para brincar, para bagunçar um pouco.
É uma ilha fluvial no meio do Danúbio e você consegue chegar nela pela ponte mesmo.
Tem um cruzamento de ponte ali, é bem interessante. A ponte tem farol e tal e você entra ali na ilha. É bem interessante a Ilha de Margarete.
Outro lugar que não deve de maneira alguma deixar de conhecer é o bairro judeu. E ali a gente recomenda tanto fazer de repente um tour, né? Tem free walking tours, tem a sinagoga, que é maravilhosa, uma das mais bonitas que eu já vi aqui na Europa. E o bairro, assim como em Cracóvia, me chamou a atenção também, porque o bairro judeu se tornou um lugar super cultural. Então, mais alternativo, assim. Tem muito restaurante legal, tem muito bar legal. Ontem a gente foi num bar ruína, né? Que é um casarão que foi atacado durante a guerra, então sobrou apenas assim as ruínas da casa.
Ele foi abandonado, eram casarões enormes e aí eles acabam entrando em
desuso, né? Total. Foi em esquecimento. E aí transformaram o lugar num bar muito doido, são vários bares, na verdade, todo pichado. E muito interessante o lugar. A gente passou algumas horas lá ontem.
Não deixe de conhecer os bares ruínas de Budapeste. Acho que tem uns dois ou três que são muito famosos. Um deles é o
Simpla,
exatamente, que fica do lado ali da, bem pertinho da Great Sinagoga, que eles falam, né, da Grande Sinagoga. Não deixe de ir, porque realmente é uma experiência incrível, música ao vivo, é um lugar que reúne tantos locais quanto os turistas, assim, é bem interessante.
E se tem uma coisa que os húngaros fazem bem é beber, né? Essa região aqui do mundo, eles são bons na cachaça.
Inclusive isso é um problema. É um dos países com maior consumo de álcool por pessoa, o que leva, dizem estar correlacionado ao fato deles terem uma das maiores taxas de suicídio no mundo.
Eu não vi você levando para esse lado o meu comentário, né, para conhecer os bares, mas é isso.
Então, é que você falou a questão
com certeza,
da cachaça.
Eles bebem muito.
Eles bebem muito.
A gente chegou aqui e já reparou todo mundo com latinha de cerveja na mão. E outra coisa que eu lembro também de Londres, tem muito húngaro em Londres, e eu já trabalhei com alguns, e eles eram sempre muito fortes na bebida. Mas já que a gente falou da bebida, agora falando também da comida, que é outra coisa para você que quer conhecer um pouquinho mais sobre a cultura, né? Nada como viajar pelos sabores. Dois pratos para vocês não deixarem de conhecer quando estiverem aqui na Hungria. Um é o frango com páprica.
Aliás, tudo com páprica.
Tudo
aqui.
Com páprica.
A páprica é húngara.
É?
Eles dizem que é húngaro.
Nossa, então pronto. Páprica com frango com páprica. E o, eu vou deixar o Ti falar, porque a minha pronunciação não é correta.
É o goiás.
Goiás, é isso. Não é goulash. Eles vão perceber aqui se você quer realmente local, você tem que pedir um goiás.
Goiás, exato. Que é o goulash, que realmente é muito bom o goulash. Normalmente o goulash eu vejo muito mais como uma meio sopa, meio caldoso. E o daqui não é.
Lembrou muito uma carne de panela.
É uma carne de panela com batata, assim. Realmente é muito bom e vale a pena. E outro doce, né? Outro doce não, né? Um doce que é daqui e que você vê muito pela Polônia, pela Bulgária, por esses países aqui da região, é aquele cone que tem canela e tal. Ele joga às vezes Nutella dentro, sorvete dentro. É um cone que eu não sei o nome. Qual que é o nome desse cone, Fê? Chama cone, né? Acho que chama cone mesmo. E ele é também daqui. Tinha uma briga muito grande se ele era daqui ou da Romênia. Aparentemente, teve até algo oficial para decidir que esse cone, ele é húngaro.
Ti, tô vendo aqui. Não é cone. Eles chamam de chimney cake.
Então.
Ou kurtush, que eu com certeza estou falando errado. Mas é só pedir ali o... Pode falar cone, vai.
O
acho cone, que eles vão entender.
Eles sabem o que
não deixa
tá
experimentar,
falando.
É delicioso.
Bom, e aqui terminamos nosso episódio Budapeste.
Espero que vocês tenham gostado, porque a gente tá curtindo demais conhecer aqui a cidade. E agora a gente vai pro nosso, talvez, último passeio na cidade, que é o nosso passeio de barco pelo Rio Danúbio. E depois eu vou mostrar tudo ali pelo Instagram e depois no blog também como é que foi. Então não deixa de contar pra gente o que vocês acharam do episódio, o que vocês acharam curioso, o que vocês gostariam de saber mais, ou se vocês, de repente, têm alguma informação que ficou faltando aqui que você gostaria que a gente dividisse com as outras pessoas.
Exato, manda mensagem pra gente, compartilha esse episódio com quem você quer vir pra Budapeste, manda lá no seu grupo da família, manda no seu stories do WhatsApp, joga no seu Instagram, ajuda a fortalecer a comunidade Moradores do Mundo. Um forte abraço ao pessoal da Clávio, que tá aqui com a gente desde o começo do Moradores do Mundo, eles que fazem tudo isso acontecer, eles que trazem essa alegria toda segunda-feira pra casa de vocês.
E um abraço também pra Hong Yan Chan, que é um orgulho nacional.
Orgulho descobri nacional hoje. De Curitiba aí, do Brasil pro mundo, 3 anos de idade.
E nos vemos no próximo episódio. A gente já vai estar na nossa nova casa ali na Alemanha.
E assim como os húngaros dizem, cuscuzi.
Cuscuzi. Bye.
Bye.